4h19, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo agora aqui no estúdio da CBN, Sidney Teles, do PSD. Olá, vereador, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde aos ouvintes da CBN, essa rádio que eu tanto escuto também, gosto muito, e fico muito contente de poder fazer um balanço aqui nessa rádio que tem tanta audiência.
Uhum. Bom, pelo site da Câmara tem informação lá que o senhor apresentou este ano 41 indicações, dois projetos de lei complementar, 9 de lei ordinária e 31 requerimentos. O que o senhor destacaria?
Olha, eu sou muito cuidadoso com isso. Eu acho que ficar fazendo indicações para o prefeito executar serviços é uma função que deveria ser feita a partir de um planejamento. Então eu criei 4 grandes bandeiras no meu mandato. Uma delas é cidade boa, é cidade que se planeja. E uma cidade que é planejada, ela não tem que ficar tendo intervenções que mudem o planejamento da cidade, através de indicações consecutivas. Então eu faço uma modalidade de indicação muito precisa de requerimentos também. Por exemplo, um dos requerimentos que eu fiz no início do meu mandato foi o requerimento perguntando quem controlava a quilometragem que os ônibus do transporte coletivo percorrem, quem controlava a quantidade de pessoas que se utilizam, a quantidade de pessoas que pagam, a quantidade de estudantes que transitam no transporte, as rotas, quem que fazia isso? E tive na resposta do meu requerimento que a empresa concessionária que fazia esse levantamento, porque a secretaria nesse momento não tinha estrutura nem instrumentos de fiscalização, né? Tinha lá o GPS nos ônibus e tudo. Isso é fundamental, porque se a gente quer uma cidade moderna e planejada, o transporte público tem que funcionar muito bem para que as pessoas deixem o carro em casa e a gente não fique aí com essa demanda de estacionamentos, essa demanda de um trânsito bastante agressivo. Outra bandeira que eu tinha no meu mandato era o Fiscaliza Maringá, que é fazer a população começar a se organizar e descobrir que ela é agente da sua história. Então a gente visita, conversa com a população, explica isso, porque a população ela gosta de fazer solicitações para resolver o seu problema pessoal, ela não consegue ter a visão do todo. Então com isso a gente vai instruindo e vai preparando a pessoa para saber que aquele CMEI é dela. Ela tem que cuidar, ela tem que trabalhar para que as pessoas não invadam e não depredem. Os alunos precisam ser também acompanhados. E a gente viu experiências aí no Brasil de quando os pais e a população do entorno se organizam, que conseguem ter escolas de primeira qualidade, mesmo da escola pública. Uma outra bandeira das 4 que eu fiz foi a defesa da vida. Então, por isso, eu entrei na rede de segurança viária, que é uma rede formada das forças policiais, rodoviárias, federais, estaduais, municipais, Ministério Público, para arranjar soluções e não ficar com investimentos malucos, como acontece muitas vezes, que não trazem um retorno de segurança. Então, esses estudos, a gente conseguiu criar um banco de estatística. Então, quando a gente fala de indicações e requerimentos, eu tento trabalhar nessa linha. E as leis que eu tento aprová-las ou defendê-las, muitas vezes, quando elas são de ter necessidade de ser do executivo, eu as acompanho para que a gente possa fazer essas mudanças.
Agora, sobre essa indicação aí, pedindo informação sobre o transporte coletivo, o senhor conseguiu a resposta, e daí, o que aconteceu?
Não, aconteceu que a resposta nos surpreendeu, porque ela demonstrou que o município não estava conseguindo cumprir, pelo menos até a gestão anterior, a sua função de ter um concessionário e ser ele o responsável.
Mudou então, agora?
Começou a mudar. Tenho essa impressão, as exigências que o prefeito fez, segurou tanto tempo o reajuste do transporte. Agora, a gente ainda não conseguiu chegar numa equação, porque há um contrato muito antigo e que foi renovado várias vezes, que dá um poder para essa empresa. Não sou contra, eu só acho que ela tem que ser demandada. E isso mesmo foi o que o próprio gerente do serviço falou lá na Câmara de Vereadores e também quando eu convoquei na CPI do terminal intermodal, que, aliás, é outra coisa que eu procurei fazer, que é dentro dessa questão de fiscalizar, de verificar o que é que estava precisando de um aperto maior, de um controle maior dos vereadores. E junto com a bandeira de fé e solidariedade, que é uma defesa que a gente faz a partir da valorização dos serviços da sociedade organizada.
Mas por falar no CPI do Intermodal, semana que vem vocês vão visitar o Intermodal, por quê?
Nós vamos visitar porque a nossa investigação foi uma investigação onde eu era o presidente, conduzi com muita seriedade, né? A gente não fez política com isso, a gente só convocou as pessoas naquilo que surgiam dúvidas reais. Houveram imensas contradições entre os agentes públicos que haviam cuidado do terminal, um descaso com o dinheiro público, com serviços entregues, recebidos e não... não entregues e recebidos, e uma série de fatos que geraram um relatório que nós fizemos todos os vereadores membros da CPI juntos, apresentado pelo nosso relator, que foi o vereador Jean Marques, e esse relatório ficou tão consistente que o Ministério Público acatou os pedidos da Câmara e agora abriu investigação de fato para aprofundar esses pontos. Então nós vamos ao terminal com uma resposta de que o nosso trabalho deu um resultado concreto, de que vai trazer de volta para o município recursos que se extraviaram e vai ao mesmo tempo demonstrar que nós estamos atentos a um ponto fundamental para a população, que é ter um terminal de qualidade que funcione, que seja condizente com a cidade de Maringá.
É uma visita? É uma visita técnica? O que vocês vão fazer lá?
Nós vamos ver em que estágio estão as obras, se os serviços constatados foram de fato já corrigidos. Nós vamos verificar a situação que a população, que nós vimos no início da nossa CPI, que era precária, se ela melhorou ou se ela continua daquele jeito, para verificarmos daí sim, não na forma de CPI, mas como uma ação dos vereadores, solicitações necessárias para melhorar a situação do povo, uma vez que a obra ainda leva mais de um ano e meio ainda para poder chegar ao seu final.
Uhum. O senhor falou em planejamento para evitar investimento maluco. Que tipo de investimento maluco?
Olha, quando a gente tem que cuidar da cidade, você tem que fazer serviços que sejam os mais necessários. Por exemplo, o caso do terminal. Foi investido de dinheiro municipal uma duplicação e um trabalho na Kakogawa para um suposto terminal de bairro, sem sequer ter ônibus para aquilo, sem sequer ter linhas suficientes que despendessem a necessidade disso, enquanto a gente tem gargalos, como, por exemplo, a falta de um viaduto na saída de Paranavaí, em frente ao shopping Catuaí, onde o engarrafamento fica imenso. Nós temos vários pontos da cidade que precisam ter esse olhar. Tanto é que essa minha visão fez com que a gente conseguisse, eu participei ativamente da mudança do eixo da Colombo, que demonstrou-se que o projeto previsto não era adequado, os imóveis estavam vazios, não aconteceu nada de bulevar, o trânsito continuava intenso, não é? Então isso tudo fez com que repensasse, eu participei disso, participei da mudança do zoneamento do Parque Bandeirantes, que estava fazendo com que várias empresas que estavam terminando de construir não tivessem mais alvará para funcionar. Não é? Empresas grandes que estavam implantando ali naquele parque, que é o parque industrial mais tradicional da cidade. Então tudo isso faz parte dessa visão de planejamento e de luta para o todo. O meu mandato, ele é um mandato que foca no coletivo e não no varejo. Então a gente tem atuado nesse sentido e temos tido bom êxito, graças a Deus.
Como é que está a Colombo? O senhor já sabe se os imóveis... Já está valendo a lei? Os imóveis
a lei já está valendo. Alguns imóveis já voltaram a ser locados e alguns investimentos que eram previstos fazer, né, a população que tinha lá projetos para executar se animou, já estão apresentando projetos. Essa semana mesmo vi lá o pessoal apresentando projeto para construções já na Colombo. Então a gente se anima, apesar de que a economia ainda não ajudou, não é? A gente vai vivendo um momento de dificuldade, apesar de que dentro da minha participação, porque eu sou o vereador que participa do maior número de conselhos, e conselhos de muita relevância, né? Então, a gente, por exemplo, acompanhou a planta genérica, que avaliou como está subindo ou não os imóveis em Maringá. Eu pude verificar, por exemplo, que Maringá hoje ela tem uma arrecadação de ISS quase igual à arrecadação de ICMS, que é uma coisa fantástica, porque o ISS vai todo para o município. Então, torna Maringá, mesmo com uma quantidade de arrecadação menor no sentido da quantidade de produto de impostos gerados comparado com Londrina, que tem 150 mil habitantes a mais, mas ela tem mais liquidez. Não só per capita, renda per capita, mas ela tem liquidez, porque o ISS gera isso, então nossos empresários na área de prestação de serviço. Então, esse tipo de acompanhamento é um acompanhamento que eu levo o meu mandato para ter esse cuidado.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, estou à disposição. Um abraço a todos.
Conversamos com Sidney Teles, vereador do PSD, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá.